No episódio 2, temos uma adolescente de 19 anos que recorre à consulta aberta no centro de saúde por corrimento amarelado com cheiro intenso com 5 dias de evolução. E vamos perguntar-te, de acordo com a hipótese diagnóstica mais provável, qual a terapêutica a instituir.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é David Meireles e hoje estou acompanhado do David Alves, uma recente adição ao Hospital Pedro Hispano, como interno de formação geral, e pelo Pedro, que é um interno de formação geral no Hospital de Vila Nova Gaia e Espinho. Como é que estão, malta? Tudo bem?
Tudo bem, Meireles, obrigado. Mais um episódio, vamos lá.
Tudo bem, Meireles. Bem, começa a ler o caso clínico.
Tudo ótimo. Força.
Siga, dá-lhe.
Uma adolescente de 19 anos recorre à consulta aberta no centro de saúde por corrimento amarelado com cheiro intenso com 5 dias de evolução. A jovem é sexualmente ativa com 3 parceiros nos últimos 6 meses e admite ter relações sexuais desprotegidas. Quando questionada sobre sintomas adicionais, refere, por vezes, dor durante o coito. Apresenta ciclos menstruais regulares, com duração de 28 dias, e catamênios de 5 dias com hemorragia abundante, usando, em média, 5 a 6 pensos higiênicos por dia. A menarca foi aos 12 anos e a primeira relação sexual aos 16 anos. Não tem antecedentes pessoais de relevo? Na consulta, registam-se tensão arterial de 110-65 mmHg de mercúrio, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e apirexia. A doente mede 1,69 metros e pesa 60 kg. Ao exame ginecológico, apresenta colo visível na sua totalidade, com saída de corrimento com esverdeada, com cheiro fétido. É observada uma mucosa eritematosa e com petequias dispersas. E a pergunta que te colocamos é a seguinte. De acordo com a hipótese diagnóstica mais provável, qual a terapêutica a instituir?
Bom, muito obrigado pela leitura do caso. E então, começando se calhar um pouco por examinar esta vinheta, nós temos uma questão, não é? Que é uma terapêutica mais adequada a instituir, mas temos perante a principal suspeita de diagnóstico. Portanto, o nosso primeiro passo vai ser estabelecer um diagnóstico. Perante uma infecção do ginecológica, às vezes gosto de dividir isto em três andares, para ser até mais fácil de organizar. Temos os vulvovaginites, temos os cervicites e depois a doença inflamatória pélvica. À medida que nós subimos nestes andares, maior é o afetamento sistémico, maior é a gravidade e mais intensa vai ter que ser a nossa terapêutica. No entanto, quando nesta situação temos um quadro mais compatível com uma vulvovaginite, não temos sinais de afetamento sistémicos e temos sintomas localizadores, como uma alteração do corrimento, como esta dispareunia e também um fator de risco importante. Atenção que em ginecologia os fatores de risco são cada vez mais importantes para a prova, foi uma coisa que tem vindo cada vez mais a ser trazida dos exames americanos para cá e cada vez mais tem saído. Mas é importante reparar que este é um caso de uma vulvovaginite. Depois de nós percebermos que estamos perante uma destas patologias, vamos procurar sinais mais focalizadores, mais característicos, como por exemplo a parte da cor esverdeada, e principalmente as alterações do colo, que apesar de não ocorrerem sempre, é só um sinal importante para percebermos que neste caso, por exemplo, estamos provavelmente perante uma tricomonas vaginal. Portanto, agora que sabemos a infecção, só falta saber qual é o tratamento. Neste caso da tricomonas vaginalis, normalmente utilizamos o metronidazol, se não estou enganado. Portanto, se calhar arriscava a ver as opções, também tens alguma opinião, Meireles?
É sim, fizeste uma excelente análise, Pedro. Eu quase não tenho mesmo nada a adicionar. Isso foi um autêntico isso para bordo, narrado por uma pessoa que claramente tem matéria fresca da prova, que eu não posso dizer. A ginecologia para mim já vai há algum tempo e, de facto, tudo bate certo com o que tu disseste na minha cabeça, desde o corrimento amarelado com cheiro intenso, de uma jovem que tem relações sexuais desprotegidas, com dispareunia e as alterações no exame ginecológico são compatíveis com uma infecção por tricomonas vaginalis, nomeadamente a cor esverdeada com o cheiro fétido e as alterações no cérvix, com as tais as petequias que são designadas pelo colo em framboesa ou colo em morango, que levam a acreditar numa vulvovaginite causada por uma tricomonas vaginalis. E, como tu disseste muito bem, isto é uma, o que eu gosto de chamar uma double jump question, em que temos de chegar primeiro ao diagnóstico para chegar à terapêutica. Eu diria que o ideal seria fazer um metronidazol para tanto para a senhora como para os parceiros que ela manteve nos últimos 6 meses. Portanto, David, se quiseres dar as respostas, faz favor.
Claro, vamos então ouvir as respostas possíveis. Resposta A, fluconazol oral. Resposta B, nistatina tópica. Resposta C, clindamicina tópica. Resposta D, metronidazol oral. Ou resposta E, ceftriaxone intramuscular mais doxiciclina oral. Então, pessoal, perante estas hipóteses diagnósticas, qual seria então a resposta para as quais estariam mais inclinados? Perante estas hipóteses diagnósticas, não, estas terapêuticas.
Eu acho que vou manter fiel, não é, ao metronidazol oral, não é, à opção D. Depois, se nós repararmos, o fluconazol oral, não é, seria, no caso de uma infecção fúngica, como a candidíase, e teríamos outro tipo de sintomatologia, teríamos muito mais prurido, um corrimento grumoso, aquele...
Como em queijo, exato.
Com o seu edema, não é, em rubor, e seria até interessante nessa situação pesquisar outras coisas, pesquisar, por exemplo, diabetes, até uma questão que pode sair, de perguntar em fator de risco, ou procurar outros fatores de risco, também como os corticoides, a presença de diabetes mellitus, que são sempre interessantes nas perguntas da PNA. Depois, as outras opções, também não houve assim nenhuma que pudesse substituir a nossa do metronidazol. É interessante encontrar aqui a ceftriaxona intramuscular e a doxiciclina oral, que seria mais num quadro de clamídia e de gonorreia, porque efetivamente esta doente tem vários parceiros sexuais, tem efetivamente fatores de risco para ter estas infecções e provavelmente até podem vir a ser pesquisados e devem ser pesquisados.
Exato.
No entanto, com a sintomatologia que temos atualmente, não é isto que nos está. Não é o mais adequado para responder neste momento. Mas apesar de que até poderia ser uma resposta, visto que a doente podia ter uma co-infecção e poderíamos vir a utilizar isto. Mas neste momento não é a resposta mais correta nesta pergunta. Temos que ter sempre em conta o single best answer.
Concordo com o Pedro. Aqui o metronidazol parece ser a única resposta que parece fazer sentido.
Sim, e de facto a resposta D é a resposta que consideramos correta, metronidazol oral. Eu, perante esta excelente análise, pouco tenho a acrescentar, de facto foram exímios na dissecação de todo este caso. Só salientar aqui que o nosso objetivo educacional era realmente estar atento aos diferentes aspectos que devemos ter em atenção para discernir as vulvovaginites. E de facto, neste caso em específico, tratava-se de uma vulvovaginite tricomonas vaginalis, que tem o típico achado de colo uterino em framboesa, como o Meirelles também referiu e o Pedro também começou por dizer. E a primeira opção terapêutica passa por um esquema de antibioterapia oral com metronidazol e, como bem referiram, dirigida aos dois membros do casal, pelo facto da tricomoníase ser uma infecção sexualmente transmissível, geralmente assintomática, mas pode cursar, como neste caso, com uma clínica de vulvovaginite. Relativamente às outras opções, vocês fizeram uma análise também excelente. Salientar aqui, se calhar, também o aspecto só da nistatina tópica usar-se particularmente nas grávidas, com suspeita de candidíase, que tem o tal achado mais patognomónico do corrimento grumoso, como vocês também descreveram e descrito como requeijão, e muito bem analisado por vocês, eu não vou acrescentar mais nada, senão testar-me-ei a repetir, o ceftriaxone intramuscular e doxilina oral ser um esquema para as infecções mais altas, que o Pedro começou por referir, portanto uma doença inflamatória pélvica, e a clindamicina tópica estaria mais indicado no tratamento da vaginose bacteriana, que aqui para um diagnóstico diferencial caracterizar-se-ia por um corrimento mais fino, branco acinzentado ou amarelado e com um cheiro a peixe. Pronto. Assim, se calhar Perante esta análise excelente, eu propunho-vos mais uma pergunta, o que é que vos parece?
Vamos embora,
siga.
Pronto, relativamente a esta pergunta, por ser uma pergunta que vai tocar aqui nos aspectos do diálogo que o médico deve ter com o seu doente, eu vou ter que vos ler as hipóteses de resposta e depois pedir-vos a resposta correta, pode ser?
Bora.
Portanto, a quando a explicação do esquema terapêutico, qual a informação mais adequada a dar à doente? Resposta A. Vamos marcar uma consulta para daqui a um mês, de modo a iniciar, nessa altura, tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis que possa ter contraído. Resposta B. Vou prescrever um tratamento para si e para os seus parceiros sexuais, atendendo a que se trata de uma infecção que se transmite por via sexual. Resposta C. Esta infecção surge devido a um desequilíbrio da normal microbiota vaginal, pelo que deve melhorar os cuidados de higiene e evitar o uso de pensos higiênicos. Resposta D. Esta infecção, se não for tratada, pode levar a consequências como gravidez ectópica e infertilidade, motivo pelo qual deve ser rastreada anualmente. E por fim, resposta E. O cumprimento do tratamento prescrito será suficiente para a resolução do quadro, não sendo necessário ter cuidados adicionais. Sei que foi uma exposição extensa, mas qual diriam que seria a informação mais adequada a dar a esta doente?
Bom, este tipo de infecções, não é? Principalmente por tricomonas, é sempre importante o tratamento do casal. Neste caso, de todos os parceiros sexuais que a doente tem. Portanto, iria muito para essa opção, não é? Porque uma das primeiras coisas que nos deve vir à cabeça quando pensamos no tratamento de tricomonas é tratar também os parceiros. E isto também tem o objetivo de evitar aquilo que eles chamam as infecções ping-pong, que também ocorre muitas vezes com as infecções sexualmente transmissíveis, como a tricomonas, em que nós tratamos a doente volta a ter relações, volta outra vez com a infecção. Portanto, nós aqui temos a doente, temos vários parceiros sexuais e temos que os tratar. Relativamente à opção A, em que se marca uma consulta para daqui a um mês, bom, isso num caso em que suspeitamos que possa estar presente uma doença sexualmente transmissível, nós não vamos deixar a pessoa andar com essa infecção e a transmitir. Nosso objetivo é prescrever os testes e muitas vezes há quem diga que prescreve, testa e deixa logo a prescrição dos fármacos para o caso da antibioterapia, para o caso do teste ser positivo, logo para a pessoa ter um acesso rápido ao tratamento. A parte do desequilíbrio normal da microbiota vaginal é muito mais no caso da vaginose bacteriana, melhorar os cuidados de higiene e evitar o uso de pensos higiênicos. A infecção, na opção D, em que se a infecção não for tratada, pode levar a consequências como a gravidez ectópica e infertilidade. É mais para a situação da doença inflamatória pélvica, que pode ter várias complicações, sendo até das principais causas de infertilidade a nível mundial.
Sim, mas pronto, apesar de ser uma coisa que pode acontecer, eu sinto que não é uma coisa que deve ser dita assim de cabeça à doente, que toca mesmo na maneira como se dirigia aos doentes. Apesar de que, nesta frase, Pedro, não sei se concordas, nem é a razão pela qual está errada, que é a segunda componente, que é o motivo pelo qual deve ser rastreada normalmente, só para afirmar que esta é mesmo errada. Se aparecer uma opção assim no exame em que vos dá uma condicional em que contrapõe com uma situação catastrófica, se calhar devem suspeitar que essa não deve ser a resposta mais certa. Não sei se concordas.
Sim, é muito bem visto e extremamente importante neste tipo de questões. Claro, que semear o medo não é propriamente, nós devemos falar nos benefícios da nossa intervenção e não contrapor com outcomes catastróficos que podem ocorrer. Isso é uma excelente observação e muito importante como técnica de teste para este tipo de perguntas, que são perguntas que levam aos nervos quando uma pessoa está a fazer a prova, não é?
Pois, essas perguntas não são as mais lineares de responder, porque têm lida muito com as competências não técnicas. Pronto. Em relação à última opção, o cumprimento do tratamento prescrito será suficiente para a resolução do quadro, não sendo necessário ter cuidados adicionais. pronto, tendo em conta também temos que prescrever também para o parceiro, neste caso os parceiros, esta torna-se falsa, esta resposta. Pronto, mais alguma coisa adicionar, malta, querem falar sobre mais alguma coisa deste tema?
Creio que assim, a única coisa que tínhamos que falta um pouco abordar é aquela questão do metronidazol, a típica pergunta que as pessoas fazem quando nós prescrevemos o antibiótico é: será que eu posso beber com este antibiótico? Acho que muitos doentes perguntam isso. E a verdade é que pode causar uma reação de disulfirano, não é? Não é certo, mas pode acontecer e os doentes podem reagir mal ao consumir metronidazol e bebidas alcoólicas, que estamos a falar de uma doente de 19 anos, não é? Que pode eventualmente consumir bebidas alcoólicas e convém estarmos atentos a essa interação entre o fármaco prescrito e
o fármaco recreativo. E o fármaco recreativo, não é? Eu acho que é muito bem. Yeah, foi muito bem apontado. Quem nunca teve aquela pergunta: ó, doutor, posso beber um copinho de vinho ao almoço com esta indicação? Quem nunca? Pois é, quando dão por hoje, vem de lá uma figadeira, não é? Bem colocado, Pedro.
Foi uma análise excelente. Só para os nossos ouvintes, para ficar clarificado relativamente à segunda questão, a resposta certa era aquela que vocês já estavam a indicar, realmente a resposta B. E não tenho nada a acrescentar. Foi uma explicação soberba mesmo, e esta questão tocava mesmo também na parte da própria ética e segurança que está em volta na doente, neste caso de ginecologia e obstetrícia, e muito bem apontado também por ti, Meireles, aquele facto do que queríamos mostrar, não só com a hipótese de que, embora uma resposta possa, do ponto de vista científico e até teórico, estar correta, não se deixarem por vezes esquecer desta parte humana que tem de estar presente e desta ética que tem de estar presente na nossa prática, e que muitas vezes uma frase destas não pode ser dita de ânimo leve. Temos de pensar no doente e às vezes eles poderão pegar por aí. E pronto, acho que não tenho mesmo nada a acrescentar. Agradeço-vos por terem estado este bocadinho aqui e vemo-nos num próximo episódio, porque este já vai um pouco longo. Mas foi incrível.
Foi incrível. Olha, antes de terminarmos, queria só agradecer e dar os créditos ao Martim Urbano e à Aldi Salves por terem escrito esta pergunta, e agradecer também à Mariana Almeida por ter feito as respectivas correções, está bem? Lembrar só, para não se esquecer de visitar o nosso site www.palmeiradaprentice.org e para ver mais explicações destas respostas, ver o Whisperboard e mais os conteúdos adicionais que nós temos lá. Pronto, malta, não perca o próximo episódio, porque nós também não.
Obrigado a todos, até à próxima.